Esporte em Discussão.
Vamos nessa, estamos juntos com o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan, nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2020. E o tempo tá passando, né? Estamos vivendo uma pandemia, um mundo de ponta cabeça, mas o tempo não para e o tempo segue passando e tomara que daqui para frente as coisas comecem a melhorar. Vamos torcer diariamente para isso. Comigo nesta tarde, Bruno Prado. Nilson César, nós não combinamos, não. Olha só a jaqueta que eu tô. Nilson César, José Manuel de Barros. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Bruno? Já a gente vai falar com o Bruno Prado. José Manuel de Barros, tá nos ouvindo, Zé? Tudo bem, Zé?
Tô te ouvindo, sim, Fausto, grande abraço a você, ao Nilson, o Bruno, que ora tá deitado, ora tá de pé, né? Tamo aqui, tamo junto mais uma vez, sempre uma alegria tá conversando nesse contato com os nossos amigos. Como você falou, o tempo vai passando, né? E apesar que a gente gostaríamos muito que passasse depressa a situação.
Sem dúvida.
Não o tempo, né? Mas essa situação toda aí, requer um pouco de paciência. Enfim, eu trouxe uma informação hoje em relação à volta do futebol no estado do Paraná, os treinos físicos são liberados, enfim, mas a gente fala sobre isso no decorrer do programa. Tamo junto mais uma vez, Fausto.
Tamo junto, Zé. Esses probleminhas acontecem, ainda mais nesse período, né? Que estamos com os nossos companheiros em suas casas, enfim, eu tô aqui nos estúdios, mas tudo vai correr perfeitamente durante o programa. Nilson César, eu falei que a gente não combinou, porque eu tô com a jaqueta do Boca Juniors e você também, Nilson. Tudo bem, Nilson?
Isso aí é, como é que é? Sintonia de pai e filho, rapaz. Beleza. Isso aqui é uma homenagem ao Bruno Prado, que eu sei que é torcedor do Boca também, que gosta do Boca, né? Homenagem ao nosso Bruno. Estamos aí com saudade. É uma saudade de Libertadores, é uma saudade de bola rolando, é uma saudade de narrar futebol, de gritar gol, né? Você sabe que eu tô com uma vontade imensa que retorne o futebol, né? Uma vontade gigantesca que retorne o futebol. Tomara que isso aconteça, viu, Fausto?
Vai acontecer. Bruno Prado, tudo bem, Bruno? O Bruno, acho que não está nos ouvindo, já o Bruno vai retornar, então vou começar esse bate-papo, Esporte em Discussão, falando de uma notícia, infelizmente, mais uma notícia triste, né? Perdemos Oswaldo Alvarez, o Vadão, aos 63 anos de idade. O Vadão estava sofrendo de um câncer no fígado e partiu. E vai deixar saudade pro futebol, porque foi um cara que marcou história no futebol. Nilson César, o Vadão, seu último trabalho foi na Seleção Brasileira Feminina, mas ele teve passagens marcantes por Guarani, Ponte Preta, São Paulo, Atlético Paranaense, enfim, era um conhecedor do futebol, era um cara que estava há muito tempo no futebol e nos deixou, Nilson.
Cara que conhecia futebol de verdade, não tenho a menor dúvida. O Vadão foi um belo treinador de futebol. Infelizmente, essa doença é terrível, né? Ele estava com câncer, lutando contra o câncer já há um bom tempo, e vai deixar uma lacuna, não tenha dúvida. E outra coisa, rapaz, um cara muito querido no meio. Você percebe isso não só pelas manifestações pós-morte do Vadão, mas pelo que a gente viu do Vadão ao longo da carreira, né? Você conversava com os jogadores que o Vadão estava comandando, os caras só tinham elogios ao Vadão. Não só como treinador, que sempre foi um bom treinador, mas como ser humano também. Vai fazer uma grande falta para todos nós e a gente manda os pêsames à família e que descanse em paz o nosso querido Vadão.
Antes de chamar o Bruno Prado, tá me ouvindo bem agora, Bruno?
Tô ouvindo, sim.
Eu vou colocar uma foto, Nilson. Eu vou aproveitar esse gancho do Nilson, que ele falou que ele era um cara muito querido. Um dos jogadores que o Vadão revelou foi o Kaká. E o Kaká publicou uma foto com o Vadão. O Vadão, se eu não tiver enganado, Bruno, foi campeão do Rio-São Paulo, né? Pelo São Paulo, comandando o São Paulo Futebol Clube. O Vadão era um cara que sabia da bola, né, Bruno? Era um cara que conhecia futebol, sempre foi treinador. né? E pelo menos com as pessoas que eu conversei, todos realmente gostavam muito. Todos gostavam. O Cacá deixou uma mensagem assim, ó: minha eterna gratidão por você ter aberto as portas para um garoto que ninguém conhecia e poucos acreditavam, mas você acreditou, me ensinou, me deu oportunidades para que eu pudesse voar. Hoje o dia é de muita tristeza, mas as lembranças que guardo no meu coração são de muitas alegrias. Descanse em paz, meu amigo Vadão. Bruno, era um cara muito benquisto, né, Bruno?
Muita gente gostava dele, sim. Eu não o conheci tão bem recentemente, alguns meses, né? Depois até da Copa do Mundo Feminina, eu entrevistei ele aqui para a Jovem Pan por telefone. Foi uma boa entrevista, né? Ele atendeu muito bem. Foi uma entrevista que rendeu bem, rendeu bastante. E foi uma notícia triste, né? Semana passada, né, nós tivemos a informação de que ele estava doente, né? Que ele estava internado. E que a situação era muito grave mesmo, né? Que já era uma situação muito difícil. E ontem, a morte do Vadão, o Kaká, né? Que deixou essa mensagem que a gente viu agora. Ele teve, sim, a primeira oportunidade no São Paulo profissional com o Vadão, naquele torneio de São Paulo, que o Kaká fez 2 gols na final, inclusive contra o Botafogo. Aquele time era dirigido pelo Vadão. E o Kaká, que estava na reserva na Copa São Paulo, o Kaká teve uma lesão séria antes, então estava voltou no, entre os reservas na Copa São Paulo daquele ano. E teve a chance no profissional com o Vadão e aproveitou bem, né? E aí, daí pra frente, a carreira dele decolou. Então foi uma notícia bem triste, né? O Rivaldo é outro jogador que teve o seu grande destaque no regional Mogi, né? Aqui, depois nacional, no Mogimirim com o Vadão também.
No Carrossel Caipira, o Mesquita tava lembrando, Zé. Zé, é um cara, eu tava vendo aqui o histórico do Vadão, a gente vê muitos treinadores, pelo que eu saiba, o Vadão não foi jogador, né? O Vadão foi exclusivamente treinador. E isso não é muito comum, né, Zé? A gente vê esses caras permanecerem normalmente em categoria de base, mas o Vadão não. O Vadão fez escola, o Vadão foi um cara que dirigiu grandes clubes do futebol brasileiro e deixou a sua marca sem dúvida nenhuma, né, Zé?
Deixou sim. O Vadão, ele foi muito além do que o Carrossel Caipira lá do Mogimirim. Mas quando ele apareceu com aquele time, que tinha Rivaldo e tantos outros jogadores, né? Especialmente naquele esquema 3-5-2, que era ofensivo, que funcionava muito bem, ele assombrou o Brasil com um jeito de jogar, um time do interior que encarava qualquer time grande. E depois ele merecidamente teve oportunidade de trabalhar em grandes equipes, São Paulo, Corinthians e por aí afora. Por último, a gente lembra mais da seleção brasileira, mas mais recentemente até ele esteve no Guarani. Trabalhou em muitos times, ele é muito bem lembrado no Atlético Paranaense ainda. Inclusive, eu tenho acompanhado alguns comentaristas de Curitiba, imputando ao Vadão um pouco desse DNA de jogo jogado do Atlético Paranaense que a gente tem visto ultimamente, e às vezes a gente acredita a um treinador recente, não volta muito no tempo, mas muitos comentaristas acham que esse jeito do Atlético de gostar da bola, de gostar de jogadores que sabem jogar, você tem que ir mais atrás, tem que ir no Vadão para buscar também uma contribuição significativa nisso. Ou seja, é um cara que ajudou o futebol, é um cara que deu uma contribuição muito grande para o futebol. O Bruno falou de entrevistas, fiz várias com ele, sempre muito bem atendido, sempre foi um cara muito gentil, sempre foi um cara muito sério, né? Que honrou a profissão de treinador de futebol. Por isso, tantos jogadores e jogadores importantes até falam com tanto carinho. Eu acho que o que fica da gente é isso. É o que a gente deixa para que as pessoas. E se tem tanta gente que vem falando bem do Vadão, de qualidades, eu acho que ele passou de uma forma muito positiva por essa vida e onde quer que ele esteja, né? Ele vai continuar dando uma contribuição mais positiva ainda.
Aliás, eu acho que isso é a coisa mais importante que podemos deixar, né? Boas lembranças e um bom comportamento, né? Já voltamos com muito mais para você. Vamos falar do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, no Brasil e no mundo, aqui no Esporte em Discussão. Muito bem, bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão de hoje. A bola está rolando no Campeonato Alemão, né? Já teremos um super jogo, praticamente um jogo que decide o Campeonato Alemão. Temos poucas rodadas pela frente, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. Que jogaço! Ô, Bruno Prado, o Bayern se vencer esse jogo... É, o Bruno já vai voltar. Ô Nilson, o Bayern de Munique é o seguinte, tem 61 pontos. O Borussia Dortmund tem 57. O RB Leipzig tem 54. E o Bayer Leverkusen tem 53. É, a briga, pelo que tá aparecendo aí, vai ficar entre o Bayern de Munique e o Borussia. E hoje é um jogaço, porque é uma briga direta entre os dois. É, mas é muito difícil se o Bayern de Munique conquistar a vitória hoje, perder esse campeonato, né, Nilson?
Também acho. O jogo é em Mônaco da Baviera, não é não?
O jogo é campo do Borussia.
É. Ah, em Dortmund?
É em Dortmund.
Ah, se fosse em Mônaco de Baviera, que é Munique, né? Eu teria certeza, cravaria que o Bayern venceria a partida. Como é em Dortmund... Aí a coisa pode mudar, meu amigo.
Mas não tem torcida, Nilson? Hã? Mas não vai ter torcida, não vai ter aquela pressão da torcida do Dortmund?
Mas é em Dortmund. É em Dortmund. Jogar em casa. Tá jogando em casa. É diferente. Mesmo sem a presença da torcida, o fator casa existe. Não se torna campo neutro, na minha concepção, na minha visão, porque eu não tenho torcedor do estádio. Para mim não é campo neutro, não. É jogar em Dortmund... cresce o Borussia ali, e o Borussia está jogando uma barbaridade. E eu acho que o Bayern está um pouco focado também com Champions, né, Bruno? Você pode me desmentir?
Tal o que o Zé falou, mas agora colocando o que pode acontecer dentro de campo. É um jogo de altíssimo nível. O campeonato se mostrou um campeonato extremamente equilibrado nessa temporada e vai chamar a atenção do mundo, porque o mundo está voltado muito para o campeonato alemão, voltado, evidente, gente, para deixar claro aqui, a gente está falando de esporte, né? O mundo está voltado ao que está acontecendo com relação ao coronavírus, a toda a questão política aqui no Brasil, mas em termos de esporte, o mundo está voltado ao campeonato alemão, Bruno.
Sim, antes só falar uma coisa, o Estevão Soares está ouvindo, me mandou uma mensagem, ele falou que o Vadão chegou a jogar com ele na base do Guarani.
Então
acabou
jogou.
Encerrando a carreira muito cedo, mas chegou a jogar como meia na base do Guarani, eu não sabia também, eu achava que ele nunca tinha sido jogador nem na base, né? Mas
também não. Jogar.
Então um abraço também para o Estevão que está nos ouvindo e mandou essa mensagem. E sobre o campeonato alemão, né? É um campeonato bem legal, eu trabalhei com o campeonato alemão por um bom tempo, gosto bastante. E o que mais me impressionou, além da parte da organização, da volta, da competição, a intensidade que os times voltaram. Os jogos, eu esperava jogos mais lentos pelo tempo parado, pelo tempo de paralisação e por muito tempo não conseguiram nem treinar, depois retomaram os treinamentos aos pouquinhos, em grupos pequenos, depois o grupo treinando junto. E eu esperava um ritmo muito mais lento nos jogos. E o ritmo está muito acelerado, está muito forte. Principalmente do Borussia Dortmund, tem um equilíbrio no jogo, o Bayern de Munique teve uma era muito vencedora e foi terminando, né? Vários jogadores já não jogam mais, o Lahm, o Schweinsteiger, o Robben, o Ribéry, então o Ribéry ainda joga lá na Itália, na Fiorentina, né? Mas já saiu do Bayern, e o Bayern foi mudando a sua equipe, então ele está numa fase de mudança de um time para o outro, e o Dortmund tem um time muito forte, então é um campeonato equilibrado, o Leipzig chegou a liderar por um bom tempo. Então é uma disputa aberta nesse ano. Em outros anos o Bayern ganhou tranquilo. Nesse ano é uma disputa aberta e o Dortmund tem bola, sim, para derrotar o Bayern de Munique.
Sem dúvida, será um grande jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians e eu vou já envolver esse assunto dentro do que o Mesquita me trouxe agora, que os clubes de São Paulo, os grandes clubes de São Paulo se reuniram de maneira virtual hoje e entraram num consenso que só vão retomar realmente quando tiverem tudo muito bem alinhado. Então, quer dizer, os grandes clubes de São Paulo estão alinhados. Eu vou ler a nota que o Corinthians divulgou hoje de maneira mais rápida, porque ela não é tão curta. Depois de 23 mil mortes causadas pela Covid-19, todo debate é menor. Por isso, em nome do Corinthians, manifesto, essa é uma nota do André Sanches. Manifesto antes nossa solidariedade a cada brasileiro afetado por doença, luto ou prejuízo profissional. Tudo isso importa. E é legítimo que o futebol, como qualquer setor, procure saídas junto ao governo federal e às suas respectivos estados, prefeituras e federações, a fim de impedir um aprofundamento da crise na atividade. É preocupante, porém, que o Brasil viva um cenário muito diferente daqueles países que retomam suas ligas. A nota é longa, mas o Corinthians se posicionou mais ou menos parecido com que os outros clubes vêm se posicionando e batendo na mesma tecla. Vão voltar às atividades, Nilson, quando realmente o que você coloca, Nilson, muito bem com relação ao planejamento, seja um planejamento sério, com médicos falando, com médicos aprovando, com cientistas dizendo, enfim, que tudo isso seja alinhado. Mas é bom e importante, Nilson, que todos os clubes aqui de São Paulo, principalmente os grandes, estão alinhados, né?
É bom, é positivo. Tem que aguardar o governador do estado de São Paulo essa semana, né, a respeito do que vai acontecer a partir do dia 1º de junho, da segunda-feira, né? Como é que vai ser essa quarentena flexibilizada, então inteligente, que está sendo divulgada aí, como é que será, né? Mas eu entendo o seguinte em relação ao futebol. Nossa, vocês não sabem o que eu me importo com essa pandemia. Aliás, o Fausto sabe, porque está convivendo comigo todo esse tempo, então ele sabe muito bem o quanto isso está me machucando, né? Me importo e me importo muito com tantas vidas perdidas no planeta, no Brasil e em todo o planeta, né? Mas eu vejo, sim, a possibilidade do retorno do futebol. Eu vejo, por exemplo, meados de junho, por exemplo, sabe? Ou então, depois do dia 15 de junho, se tiver disciplina, se tiver planejamento, teste antes e depois, como está sendo feito na Alemanha, sabe? Sem torcida nos estádios. Esse negócio de sem torcida é até chegar uma vacina. Ninguém vai ser doido de juntar 40, 50 mil pessoas no estádio de futebol sem vacina. Isso é uma doidice, né? Você viu o que aconteceu no jogo Liverpool e Atlético de Madrid? 40 pessoas que estiveram naquele jogo morreram. Liverpool e Atlético de Madrid, 40 pessoas que estiveram naquele jogo morreram. Isso é muito sério. Isso é um negócio muito sério, não dá para brincar. Mas sem torcida, com planejamento, como a Alemanha vem fazendo, dá para fazer terminando já os campeonatos regionais. Dá para fazer. Eu entendo que... vamos aguardar o decreto que será divulgado essa semana pelo governador do estado de São Paulo. E o futebol tem que correr paralelo a isso. Sabe? Com disciplina e inteligência, eu continuo falando para vocês que acho que o retorno do futebol faria muito bem. Até no aspecto, viu? Que está afetando muita gente. Aspecto mental... O aspecto psicológico está afetando muito. O Canadá está cuidando das suas pessoas ali, mental e psicologicamente. Então, nesse aspecto também, eu vejo como bom o retorno do futebol.
Bruno Prado, eu vou nessa linha do Nilson, porque eu acho que não tem como fugir muito disso, né? A gente espera um planejamento. Aliás, o que mais está faltando é um planejamento. A gente precisa de um planejamento. As pessoas vão precisar retomar as atividades aos poucos, de maneira organizada, como vem sendo feito em outros lugares do mundo. E o futebol está incluso nisso, né, Bruno?
O futebol, ele faz parte de uma sociedade. Mas aí tem uma diferença entre o Brasil e alguns outros países que estão retomando aos poucos, é que esses países tiveram uma queda no número de casos, né? O Brasil está subindo a cada dia, né? O Brasil está no meio ou talvez chegando no pico da pandemia, ainda não dá para saber, até porque também tem muito teste atrasado, tem muitas mortes que aconteceram que ainda são investigadas, os motivos, ainda tem com certeza casos que ainda não foram confirmados, como de Covid-19. Então, o Brasil está num momento muito difícil da pandemia, né? Ele está no meio do furacão. Então, é mais difícil aqui retomar algumas atividades. Eu acho que os times, principalmente os de elite, e o Flamengo usa muito esse argumento, eles podem ter condição até de dar segurança aos seus jogadores. Eles têm estrutura para isso. Muitos times não. Mas o jogador, a partir do momento que ele sai de casa, no meio de uma pandemia talvez até descontrolada no país nesse momento, ele corre mais risco do que o jogador alemão, jogador de outra nação, em que os casos já diminuíram bastante. Ainda assim, nos testes feitos na Alemanha, alguns jogadores estavam infectados. que foram afastados. Então, eu acho que é difícil nesse momento em que o Brasil ainda está numa situação muito difícil, né? O Brasil não está diminuindo o número de casos, né? Aí fica até aquela coisa, pô, se parou quando parou, agora está pior do que quando parou. Então, é difícil. E tem uma questão também do futebol não ser uma atividade essencial. Então, o dono de um comércio, de alguma atividade que não seja essencial, vai falar, se o futebol que não é essencial voltou, eu vou voltar com a minha também. Então, é bem complicado, né? Depende muito do que o governo do estado vai determinar, enfim, a prefeitura de cada município, mas é uma situação que tem essa diferença, né? Do Brasil estar num momento muito difícil ainda e outros países terem diminuído essa curva de
regras do futebol alemão. Então, talvez uma volta aos treinamentos possa até ser uma coisa palpável nesses estados. O Paraná tem 3 mil e poucos casos confirmados oficialmente e pouco mais de 156 mortos na última divulgação, no último boletim divulgado. Então, mas há um outro ponto. Os grandes clubes, por exemplo, o Coritiba já fez testes e voltou a treinar ontem. O Atlético diz que vai fazer testes agora e o Paraná está chamando jogadores também. Mas eu sei que clubes do interior, e inclusive acontece também em Santa Catarina, estão dizendo que não tem condição financeira de seguir o protocolo, de fazer os testes, se não houver ajuda, ou de governo, ou de federação. Aí que está. Os grandes clubes talvez tenham condições. No Rio Grande do Sul, eu sei que a federação ela fez uma parceria com o laboratório para que esse laboratório faça por conta da federação, e aí os clubes não terão gastos, todos os testes necessários para quando estiver mais perto para voltar a bola rolar, nesse caso. Mas em outros estados, estão fazendo a mesma coisa? Se não houver ajuda, muitos clubes pequenos não terão dinheiro para essa volta. Agora, há estados em que o número de casos está crescendo, né, e de mortos também, que eu acho que não dá para conversar, e aí está bem alinhado esse posicionamento aí de Corinthians e São Paulo, de Palmeiras, acho que do Santos também, né? De não é hora de voltar aqui, no Rio também não seria hora de voltar, na minha opinião.
Tá falado, a gente vai continuar falando muito de futebol, 1:32, olha quem está surgindo por aqui, ó. Dê uma olhada em quem está surgindo. Quem aí tá com saudade de dar um abraço apertado em quem a gente gosta? Eu tô, mas tudo bem, porque o abraço é mais do que parece, é carinho, amizade, por isso a Elo tá mandando um abração pra você aí de casa, por meio do mascote deles, Urselo. Olha o Urselo aqui, gente, que tá aqui no estúdio com a gente, show de bola, ó que fofinho, Urselo. Olha só que demais, hashtag sinta-se abraçado, vou dar um abraço no Urselo. Vamos dar um break, já voltamos. Estamos de volta com o Esporte em Discussão de hoje, você nos acompanhando no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Esportes. Depois pode nos acompanhar na Panflix, hein? É só você baixar Panflix, show de bola, rapaziada. Fora o AM620, toda a rede Jovem Pan News também conosco. Vamos acompanhar um vídeo do Luiz Adriano, como nós, cada um no seu quadrado, mas o Palmeiras não parou o treinamento, não. Os caras continuam trabalhando e o Luiz Adriano fez a sua avaliação sobre esse treinamento atual do Verdão.
Quero falar um pouquinho dessa importância desse treino. Eu acho que está sendo muito fundamental a gente estar treinando em casa para não perder esse foco que a gente começou a temporada. Então isso está sendo muito importante para nós, de estar treinando em casa, mantendo o foco, a concentração no que a gente vinha fazendo para dar continuidade naquele trabalho e em busca das nossas conquistas que a gente tem para esse ano. Então esse treinamento aí para nós é fundamental. Então quero dizer que a nossa equipe está de parabéns e contamos com vocês quando a gente voltar. E quero mandar um grande abraço para esse pessoal todo que está organizando esse trabalho para nós e dizer que estou muito feliz com esse trabalho todo que está sendo organizado para nós no dia a dia aí. Um abração.
Oi, Simão. 1-0. Show de bola, legal o trabalho que o Palmeiras vem fazendo e divulgando esse trabalho. Bruno Prado, faz tempo que o Palmeiras fazendo isso, né? O exercício dentro de casa com seus jogadores, e me parece que tá funcionando, viu, Bruno? É evidente que não é a mesma coisa estar lá no CT, mas cada atleta sabe o que fazer, né? Pra manter a boa forma, enfim. Parece que tá funcionando, né, Bruno?
O Palmeiras, ele tem trabalhado bem nesse momento em vários aspectos, né? Inclusive na divulgação de trabalho, nas redes sociais, o Palmeiras tem trabalhado muito bem. E, claro, dentro do possível, o trabalho físico está sendo feito. O próprio Vanderlei Luxemburgo dando entrevistas também da casa dele e com um posicionamento bem legal do Vanderlei. Então, eu acho que o Palmeiras é um dos times que está conseguindo fazer dentro do possível um bom trabalho no aspecto social, na divulgação, em tudo, né? E também na parte financeira parece que é um dos que menos sofre, né? Aí tem uma questão bem importante. Claro que a pandemia afeta financeiramente todos os setores e o futebol está envolvido e todos os times vão sofrer um pouco. Mas quem está mais bem organizado vai sofrer menos. E tem muito time que já tinha problema e que vai usar a pandemia como desculpa para não pagar salário, mas já não pagava antes da pandemia. Enfim, mas o Palmeiras, dentro do que ele vem fazendo nos últimos anos, deve ser um que vai sofrer menos.
Zé, e o Verdão, como bem colocou o Bruno, se mostra à frente dos demais, né? Principalmente aqui do estado de São Paulo, com ideias, com pensamentos, enfim, a gente tá vendo isso acontecer com o Palmeiras, né, Zé?
Ah, é mais estruturado, né? Quando tá com uma grande equipe, né? Não só um grande time com grandes jogadores, mas também uma comissão técnica importante, enfim, e tem toda uma estrutura para tentar sofrer o mínimo possível, né? Não tem jeito, todo mundo está sofrendo aí, mas quem é mais bem estruturado, quem está numa condição um pouco melhor, tem condição. Eu vi uma relação aí, acho que foi no lance de dívida de clubes brasileiros, dos balanços divulgados do ano passado. Quase todos aumentaram em relação a 18 para 19 a sua dívida. Pelo menos 10, daqueles que divulgaram o balanço já de 2019, pelo menos uns 10 devem mais de 400 milhões de reais. Alguns devendo mais de 700 milhões de reais. E alguns, inclusive, dois grandões de São Paulo, que tiveram um aumento aí absurdo, né, de mais de 100 milhões, quase 200 milhões, na sua dívida de 2018 para 2019. Ou seja, esse ano deve ser terrível para esses times que já estavam endividados, né? E o Palmeiras, apesar de também ter contas para pagar, ter dívida, eu acho que ele também investiu demais. E ele tem menor condição de, na saída, na volta, dar uma arrancada aí um pouco na frente em relação aos outros clubes. E esse trabalho de treinamento aí que todos os times estão fazendo, né? Esse treinamento à distância, esse treinamento online. Parabéns aos professores, aos preparadores físicos aí, pelo que eles têm feito. Falta, como o Bruno falou aí, uma maior proximidade. Não do Palmeiras, que ele até faz alguma coisa nesse sentido, mas das outras equipes com o torcedor. Eu acho que o contato deveria ser maior dos jogadores, via rede social mesmo, via imprensa, principalmente com seus torcedores.
Sem dúvida. Ô Nilson César, e que legal ver o Luxemburgo nesse mundo virtual, porque a gente ouvia há um tempinho atrás que o Luxemburgo já era pré-histórico, ultrapassado, já não teria futuro num grande clube do futebol brasileiro. Chegou ao Palmeiras, vem fazendo um trabalho legal no Palmeiras, tem tudo para evoluir com esse time e tá se mostrando um cara extremamente atualizado, né? É um cara que há poucos dias atrás ele conversou numa live com o nosso companheiro Márcio Espímpolo, na nossa rede social aqui, Jovem Pan Esportes, o pessoal pode acompanhar também, e é legal ver ele assim, motivado, né, Nilson?
Olha, você sabe o que eu penso, né? Só envelhece quem não se atualiza. Outro dia eu estava conversando com o Roberto Cabrini exatamente sobre isso, né? Falei, Cabrini, você tem a mesma vontade, eu tenho também, a mesma vontade de moleque, o Zé Manuel, o Bruno, que é um garoto ainda, mas a gente tem a mesma vontade de moleque, né? De garoto, né? Então, só envelhece aquele que não se atualiza, aquele que não quer se atualizar, que não quiser correr junto com o que mostra a modernidade, esse envelhece. Mas eu queria dizer o seguinte, o Palmeiras é legal esse treinamento, mas você percebeu, na palavra do Luiz Adriano, e eu duvido que exista algum ser no planeta que não tenha um pouco da sua energia roubada, ou muito da sua energia roubada. Ninguém está alegre. Você não consegue achar um ser, também puder, com o vírus aí matando tanta gente, e pode chegar na nossa casa, ou lógico que pode. Então ninguém está alegre, ninguém consegue estar pleno na sua vitalidade física, mental e espiritual. Ninguém. Muito difícil estar pleno nessa vitalidade. Então, além do aspecto de condicionamento físico, eu acho que o que vai contar muito nessa volta, viu, Bruno? Isso é uma coisa boa para você analisar depois. O que vai contar muito no retorno do futebol é como os grupos voltarão mental e psicologicamente. Isso vai contar bastante, porque o equilíbrio mental e psicológico reflete em qualquer atividade. E o futebol não é uma ilha. O atleta de futebol não pertence a uma ilha. Vai refletir na atividade de futebol também esse equilíbrio mental e psicológico no retorno dos atletas. Então, isso que eu tenho bastante curiosidade. Tá? Tudo aquilo que a gente apregou agora, tem mais elenco, tem mais qualidade, tem tudo isso, pode ir por água abaixo esse ano. Que nós estamos vivendo um ano atípico, muito diferente. Então, aquele que voltar pleno, mental e psicologicamente, eu acho que vai ter uma pontinha de vantagem ou então uma bela vantagem em relação aos demais, viu, Fox?
E esse tema que o Nilson levantou é muito interessante, vale ouvir o Bruno e o Zé com relação a isso. É muito real o que o Nilson está falando. Não adianta só o investimento, a condição de cada atleta. O psicológico vai pesar demais na volta. Muita gente, Bruno, sem a gente saber, está sendo atingida no meio do futebol mesmo. Muitos jogadores podem ter perdido um tio, uma tia, um pai, mãe, irmã, enfim. Isso vai pesar. É necessário que os clubes, dessa vez, abracem de uma vez por todas o trabalho mais sério psicológico, né, Bruno?
Sim, é fundamental. Já há um bom tempo isso é falado e ainda sofre um certo preconceito no futebol brasileiro. Ainda tem muita gente que não aceita, que é muito daquela coisa de aqui é futebol raiz, não tem que ter essas frescuras. E não é frescura, é uma coisa muito séria. É uma coisa que você tem que trabalhar. E o futebol, ele tem basicamente, claro, falando bem a grosso modo, 4 aspectos muito importantes, que é o aspecto físico, é um esporte de alto rendimento. O psicológico, são os seres humanos que estão ali trabalhando. O aspecto técnico, da qualidade do jogador. E o aspecto tático, que envolve o coletivo, a maneira como a equipe vai se comportar, como a equipe, a maneira como a equipe joga dentro de uma partida, uma estratégia dentro de um jogo, de uma competição, enfim. E tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Os melhores times são os que conseguem equilibrar esses 4 fatores, né? Você nunca vai estar perfeito nos 4. Mas quem conseguir alinhar melhor isso vai ter vantagem. E alguns casos acontecem, na Inglaterra mesmo, alguns times voltaram a treinar, né? Eles todos já voltaram a treinar, e o Kanté, por exemplo, jogador do Chelsea, da seleção da França, ele não estava bem, ele não se sentia seguro em ir aos treinamentos do Chelsea no centro de treinamento, e o clube o liberou, ele foi liberado para ficar na casa dele, ele não estava se sentindo seguro de ir aos treinos do Chelsea, e aí é de cada um, e o clube fez muito bem de liberá-lo.
Bruno,
então fez muito bem.
E sabe, Bruno, o que você está falando? A gente fala muito do brasileiro, né, Bruno? O brasileiro, o emocional é mais frágil, o europeu às vezes é mais frio, e está acontecendo com jogadores lá na Europa isso, né, Bruno?
Sim, é muito complicado, uma pandemia mundial, uma coisa que mexe com todo mundo, cada um de uma maneira, cada um de uma forma, e alguns não se sentem seguros mesmo para sair de casa. O cara tem o medo de estar contaminado, às vezes ele teve algum caso que próximo a ele, que a gente nem sabe. Então é bem complicado, cada jogador, cada ser humano vai reagir de uma maneira.
A gente vai falar do São Paulo Futebol Clube, mas antes eu quero ouvir o Zé. Ô Zé, eu acompanhei uma série do Barcelona, acho que vale muito a pena acompanhar, quem puder acompanhar, vale a pena. E eu falando do psicológico, por isso que esse tema que o Nilson colocou na mesa é importantíssimo, principalmente pós-pandemia, que é algo talvez, muito mais sério do que perder em uma competição no passado e ficar com aquilo na cabeça. Mas eu vi o Piqué e o Messi naquele jogo contra o Manchester United, onde eles tomaram a virada também, lembrando jogo contra a Roma e dizendo que aquilo poderia atrapalhar de uma maneira gravíssima o time, e como atrapalhou, Zé, atrapalhou tanto aqueles que estavam no jogo contra a Roma quanto aqueles que fizeram parte do grupo e sabiam da história, Zé.
O esporte, a prática do esporte não é só importante do lado físico, né? Quem pratica esporte ou quem vive nesse mundo aí sabe muito bem disso. Ele é importantíssimo também para o lado mental, para a formação do ser humano também nessa questão. Os clubes, eles na comissão técnica ou médica, já contam com profissionais, com psicólogos. Pelo menos os grandes clubes do futebol brasileiro já fazem isso. Então, eu não tenho dúvida que eles devem estar amparando, né, os seus jogadores também, colocando à disposição de quem achar que é necessário, porque normalmente o que é feito é isso: o jogador tem que ter a iniciativa de procurar esses psicólogos. O Flamengo, por exemplo, tem vários, né? Eu vi uma matéria outro dia, em relação ao ano passado até, né, que eles trabalhavam lá no dia a dia e ficavam à disposição, o jogador que se achasse que era necessário, ter uma conversa com o psicólogo, tô a fim de conversar e tal. Os grandes clubes, eu acho que hoje em dia já tem algo nesse sentido. Os pequenos que não têm muita estrutura, já a situação é mais complicada. Eu fiz até uma matéria, logo depois do começo da pandemia, com a paralisação do futebol, que o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo tinha colocado à disposição um psicólogo para os jogadores através desse sindicato, para quem não tivesse condição. Tem muito jogador desempregado, a gente costuma olhar muito para os grandes clubes, né, para os médios, mas tem muito time pequeno e o jogador, numa hora dessa, fica sem receber, às vezes não tem dinheiro para isso. E há um grande número de jogadores desempregados também, enfim, e um psicólogo foi colocado à disposição para esses jogadores procurarem. Vocês têm toda a razão, né? Essa questão mental é muito importante, mas assim, eu acho que um clube profissional que quer disputar uma competição profissional tem que contar com um psicólogo na sua comissão técnica, né? Ou na comissão médica, não sei, aí o Nilson sabe melhor do que eu aí. Porque senão, hoje em dia, isso é muito importante em todos os setores, né?
Não tenha dúvida. Gente, vamos falar do Tricolor do Morumbi. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês nos acompanhando no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, fora o AM620, toda a rede Jovem Pan News. O pessoal vai poder acompanhar na íntegra também na Panflix, esse programa Esporte em Discussão, e todos os programas da casa na Panflix. Vale muito a pena. Conteúdos exclusivos também. Gente, um estudo aponta que o Brasil é a 26ª liga que mais troca de treinadores no mundo. Eu achei que fosse até o Brasil estivesse ali no pódio. Não, o Brasil é o 26º, o que não significa que é positivo também, não. Tem muitas ligas aí pelo mundo. Ô Nilson, mas um dos clubes que mais fez essa dança das cadeiras aí nos últimos anos, e por isso está arcando com muita coisa errada nesse momento, é o São Paulo Futebol Clube. Mas me parece, Nilson, que a situação do Diniz está diferente nesse momento. Muitos acreditavam que ele não iria aguentar, que iriam derrubar o Diniz, ele não iria aguentar a pressão, e está aguentando. Vamos falar do São Paulo, dessa troca de treinadores, e se há esperança que o São Paulo vá deixar algum treinador fazer um trabalho até o fim, Nilson.
Olha, deixa eu só pegar um ganchinho do que você falou aí, do Vadão. O Vadão do Carrossel Caipira é o Diniz de hoje. O Vadão daquela época do Carrossel Caipira é o Diniz de hoje. Ele encantou todos nós com o Carrossel. Nossa, eu me lembro muito bem aquele time do Vadão do Carrossel Caipira.
93.
Meu Deus do céu, era decantado como o Fernando Diniz de hoje. Eu acho que o Fernando Diniz, ele tem que continuar o trabalho do São Paulo essa temporada toda. Tem que disputar aí tudo que tem que disputar, o Paulista, o Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Enfim, todas as competições que o São Paulo for disputar, tem que dar chance para esse rapaz continuar. É o primeiro desafio gigante que tem o Diniz, sabe? Dirigiu o Atlético Paraná, dirigiu o Fluminense, são equipes tradicionais que a gente tem todo respeito, mas dirigir uma equipe 6 vezes campeã do mundo, campeão brasileiro, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores da América, é diferente, é um outro patamar, tá? Olha, pelo amor de Deus, não tô falando mal de Fluminense, do Atlético Paranaense, pelo contrário, o Atlético hoje, em termos de organização, é até mais organizado que o São Paulo, mas eu tô falando da história que tem. Então, é um grande desafio que esse rapaz tem. Em relação às trocas de treinadores, o Brasil, embora troque muito, diminuiu muito a intensidade dessa troca. Embora troque muito, está em 26º no mundo, né? Então, isso prova que diminuiu muito a intensidade dessa troca. Eu acho uma bobagem. O Cláudio Karsug, que tinha uma frase perfeita. Ele falou, você tem que dar pelo menos um ano para podermos avaliar o técnico. E é verdade. Você tem que dar uma temporada completa para você poder avaliar o treinador. Meu querido Cláudio Castro que falava isso, e como sempre falou a coisa correta, nessa também ele tinha toda a razão. Uma temporada para avaliarmos o treinador. Tá certo, meu caro Fosso?
Ô, Bruno, você sabe que o Espímpolo não nos abandona, né? É, ele tá, todos os momentos ele está presente, entendeu?
Ah,
ele falou o seguinte, Bruno, mas o Vadão, até quando ele está distante, mas o Vadão não deixou time na zona de rebaixamento como fez o Diniz. Ah, o Bruno, aí é demais, né, Bruno?
Ah, deixou sim, com certeza, se você for procurar a carreira do Vadão, tem rebaixamento, tem, isso acontece na carreira de qualquer um. E o Fernando Diniz, ele vinha muito bem até a paralisação das competições devido à pandemia. O São Paulo apresentava um bom futebol. O São Paulo teve um jogo com a LDU, na Libertadores, muito bom. Venceu o Santos, né, no último jogo antes da paralisação. Era um time que vinha crescendo, né? E o Fernando Diniz, ele tem um apoio muito grande dos jogadores. Até nesse período de paralisação, alguns jogadores falaram sobre ele mais uma vez, né? O Dani Alves, o Thiago Volpi. Então, ele tem esse apoio, pelo menos, e da torcida, a maior parte gosta bastante dele também. A maior parte, até, eu acho que tem uma brincadeira que os São Paulinos fazem, né, do dinizismo, assim, e não é bom para ele, que não é culpa dele isso aí. Os São Paulinos fazem muito na brincadeira, porque até gostam do que ele tem feito, mas jogam um peso em cima dele que não é muito justo. Mas o São Paulo, ele troca muito de técnico porque é um time que tem um desespero para vencer. E a questão até mais grave do que trocar é você não saber por que você está trocando, não saber o que você quer no lugar. Então fica uma coisa bem aleatória, mas na tentativa e erro. A própria contratação do Fernando não foi uma coisa super planejada pela diretoria. Então o São Paulo, ele troca porque ele perde 2 ou 3 jogos, não necessariamente porque o time está tão mal, e traz alguém que ele também não sabe direito se é o que ele quer. Isso é muito do desespero de não vencer, de uma pressão muito forte. E o São Paulo, por isso, ele troca não só de treinador, ele troca muito de elenco, ele troca muito de jogador. Bons jogadores que poderiam ter uma carreira mais longa no clube, ou pelo menos mais tranquila, mais estável, eles acabam saindo, né? O último exemplo, e aí foi um cara que até ficou bastante tempo no clube, mas foi muito perseguido, foi o Rodrigo Caio, que era óbvia a qualidade do jogador, jogador convocado para a seleção várias vezes, teve possibilidade de ir para a Europa, que foi para o Flamengo e fez um grande ano. E isso não é uma surpresa, era até meio óbvio que se ele caísse num time bem ajustado, num ambiente mais tranquilo, ele jogaria bem porque ele é bom jogador. Então, o São Paulo reforçou um monte de adversário aí nos últimos anos por esse desespero.
Ô Zé, um dos fatores do São Paulo, aliás, passaram a reprise do título mundial do São Paulo, diz que gente comemorou o título de novo, Zé. Há tanto tempo que o São Paulo não conquista um título, que teve torcedor do São Paulo como um amigo meu muito próximo, tava maluco. Mas você dedura demais. Você Daniel também, eu vou dizer pra você.
Ele pulava como se o jogo fosse no mesmo momento.
Ele comemorou o título do São Paulo.
É xarope de pedra.
Ô Zé, um dos fatores do São Paulo não tá conquistando títulos é isso, né, Zé? Que o Bruno colocou perfeitamente. São Paulo, essa dança de treinadores, não só treinador e jogador, viu, Bruno? Dirigentes também. O que o São Paulo mudou de diretor de futebol, o que o São Paulo usou de escudo aí com nomes grandiosos da história do São Paulo. O São Paulo precisa parar e respirar um pouco, né, Zé?
Em relação à comemoração, o dia lá que reprisaram o jogo do Corinthians com o Chelsea, também teve de rojões aqui na minha região, no jogo do São Paulo também. Então não foi o Linha sozinho, não. Teve muita gente de todos os times, os torcedores estão com tanta saudade de ver a bola rolando que os torcedores estão comemorando títulos conquistados aí em reprises, né? Olha, não é só, é até injusto você falar, focar só o São Paulo nessa coisa de troca de técnico. Isso é uma coisa do futebol brasileiro e é muito mais baseado no erro da contratação, a falta de critério na hora de contratar o treinador do que qualquer coisa. E assim, o resultado continua falando mais alto. Não importa se o time é mais ou menos, se o time é bom, se o time é muito ruim, estoura sempre no treinador. O dirigente não assume a culpa dele e muitas vezes é muito mais dele do que o treinador. Ele monta o time, tudo errado. Ou ele contrata um treinador, monta um time, aí manda aquele treinador embora, traz outro com filosofia completamente diferente, e está na cara que nada vai funcionar, mas o dirigente não assume a culpa, né? A não ser demitir lá o profissional de futebol, o gerente de futebol, às vezes o diretor de futebol cai, é uma questão aí mais política, enfim, mas a falta de um norte a seguir. A maioria das equipes não tem esse planejamento a longo prazo. O presidente assume, ele está preocupado com os 2, 3, ou 4 anos dele, né? Tem duas preocupações quando ele assume. Primeiro, quero ver se eu monto um time para ser campeão. E em relação a isso também de continuar no poder, de ser reeleito ou deixar alguém do meu grupo. Normalmente é assim, ninguém faz um planejamento pensando no clube dele, no time dele, e na hora de contratar treinador, ele contrata pensando que vai acertar. Mas dificilmente ele analisa corretamente o elenco que tem, que tipo de treinador ele deveria trazer. Essa falta de planejamento levou o São Paulo essa troca de técnico a toda hora, e claro, está mais do que provado, que o preço foi muito alto para o tricolor. Faz tanto tempo que não ganha por causa disso também.
Sem dúvida, estamos chegando ao fim do Esporte em Discussão. Falei que seria perfeito e foi perfeito. Só para fechar, é rapidinho, sim. Eu vou fazer uma pergunta. Mike Tyson, Nilson César, foi o Pelé do boxe?
Disparado.
Bruno Prado, você também viu, Bruno?
Eu vi, era meu ídolo de infância. Do pouco que eu sei de boxe, é o que eu mais gostei, sem dúvida.
E aí, Zé?
Ah, mas aí, você vai esquecer. E o Muhammad Ali?
Mas não, uai, é uma briga boa, mas entre Mike Tyson e ele.
Eu chegava perto do Tyson.
Mohamed Ali pra mim.
Aí, tá falado. Mas o Tyson pode voltar, hein? Vamos ver. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Rapidinho, Nilson.
É, Zé Manuel, eu tenho que puxar a orelha sua. Você acha que Dortmund e Bayern vão brigar de bola hoje à tarde? Vai, Zé Manuel, tá ficando doido. Que brigar de bola? Os caras querem engolir um ou outro.
Mas isso... É na minha visão, é do jeito que eu vou ver o jogo, não é do jeito que eles vão jogar o jogo.
Ah, sim.
Gente, é isso aí, acabamos do jeito que tem que ser um esporte em discussão. Show de bola estar com vocês aqui na Jovem Pan, segue a programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo seu carinho, amanhã estaremos de volta com Esporte em Discussão. 1 da tarde, tamo junto aqui na...
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo.